E é por estas e por outras, não é, que sabe tão bem estar com a Terra Nova, com uma bonita recordação para ajudar a espantar o que resta ainda do sonido no corpo. Em linha connosco já temos o Dr. Luís Sancho para mais uma edição da rubrica Pela Nossa Saúde. Professor, bom dia.
Bom dia, Maria João. Bom dia a todo o auditório da Rádio Terra Nova.
Dr. Luís, teve um bom fim de semana?
Tive, muito obrigado. Tive cá a família de visita e foi um fim de semana muito agradável.
Maravilha. Portanto, professor bem disposto para mais uma aula de saúde. Hoje vai falar-nos de quê?
Hoje íamos falar de dentes. Ora, nós adultos temos 32 dentes distribuídos em duas arcadas, portanto uma superior e uma inferior, ou mais corretamente uma maxilar e uma mandibular, onde obviamente a maxilar é a superior e a mandibular é a inferior. Chamo sempre a atenção para o facto de nós às vezes ouvimos as pessoas a falar em maxilar inferior. Isso não existe. Existe o maxilar esquerdo e o maxilar direito. E são ambos superiores. Pois a parte de baixo, a queixada, aquilo que se mexe, é a mandíbula, não é o maxilar inferior. Ora, a distribuição dos dentes é assimétrica do lado esquerdo e do lado direito, tal como é assimétrica entre a parte superior e a parte inferior. Ou seja, os dentistas, as pessoas que trabalham com esta área, com os estomatologistas, dividem a nossa boca, os nossos dentes, em quatro quadrantes, superior, inferior, esquerdo e direito. Em cada quadrante vamos ter dois incisivos, um central e um mais lateral, um canino, dois pré-molares, primeiro e segundo, e depois três molares, primeiro, segundo e terceiro, em que o terceiro é o famoso dente do siso, não é? Portanto, isto vai ser a dentição normal, presumindo que a pessoa está, que a tem em pleno. Estes terceiros molares, os dentes do siso, normalmente só aparecem quando a pessoa atinge a idade do siso, ou seja, a idade da sabedoria, da idade adulta, por volta dos 20 anos. Infelizmente, nos últimos anos, também são muitas vezes alvo de cirurgia para extração devido aos problemas que dão em algumas situações e aos problemas que poderão dar na maioria das situações. Ora, isto são os dentes definitivos, isto é a nossa chamada segunda dentição. Em criança, aparecem-nos a dentição primária ou decidual, aquilo que vulgarmente chamamos os dentes de leite, porque caem e vão sendo substituídos pela dentição definitiva ao longo da infância. Todos os dentes têm uma porção visível, a que chamamos a coroa, o colo, que é assim a zona de transição, e a raiz, que é a parte que deve estar invisível, porque está inserida na gengiva, ou mais corretamente, na cavidade alveolar dos ossos. Isto independentemente da forma que a coroa ou a raiz pode tomar, porque eles vão ser diferentes conforme os nossos tipos de dentes. Nós sabemos que os incisivos são mais alongados e, portanto, são ideais para cortar. Os caninos são mais pontiagudos e, por isso, são mais indicados para rasgar. E os pré-molares e os molares têm uma depressão central e umas saliências a que chamamos cuspes. Não é brincadeira, é mesmo cuspes ou cúspides, que significa pontas em grego, e que servem para moer. O ideal é que usemos os tipos de dentes para aquilo que eles foram pensados, não é? Há muita gente, especialmente as pessoas que colocam aparelhos de correção ortodôntica, às vezes têm, como lhes custa usar os dentes da frente, têm tendência a utilizar mais os de lado, os caninos e os pré-molares, porque também são um pouco mais fortes. Mas isso, se pudermos evitar, convém. Efetivamente, são os nossos incisivos que foram feitos para cortar, para morder as maçãs e outros, aliás, todos os alimentos. e enquanto que os outros foram principalmente feitos para moer e devemos utilizá-los então para essa mastigação cuidada. Ora, a superfície que está à vista da coroa é composta por uma substância que é o esmalte, que é uma substância duríssima. É provavelmente a substância mais dura que nós temos no nosso corpo. E é esta camada de esmalte que protege o resto dos dentes, tanto da abrasão como dos ácidos produzidos pelas bactérias, como também do gasto e desgaste que nós lhes vamos impondo ao longo da vida. O resto do dente é composto por um tecido chamado dentina, que é um tecido vivo, portanto, com células lá no meio, com muito cálcio, mas muito mais parecido com os nossos ossos do que propriamente o esmalte. O esmalte tem mesmo características particulares muito interessantes. E já agora, também temos cimento. Também temos, na parte que está inserida dentro da gengiva, temos o cimento que prende a dentina, ajuda a fixar a dentina ao osso. Portanto, ajuda a fixar os dentes aos maxilares. E nisso são também ajudados por uns ligamentos pequenos, os chamados ligamentos periodontais. Ora, estes ligamentos periodontais ajudam a segurar os dentes nas suas cavidades, e são filamentos feitos principalmente de proteína. Já agora, por curiosidade, quando as pessoas não têm um aporte adequado de vitamina C, dizemos que sofrem de uma doença chamada escorbuto, e um dos sintomas associados ao escorbuto é exatamente a degradação destes ligamentos periodontais, que, entre outras coisas, leva à queda dos dentes. A queda dos dentes, se não tiver outra razão, não se considera uma... Ou melhor, se não for por causa disto, não se considera um sintoma do escorbuto. Considera-se a piorreia. É aquilo que habitualmente acontece, por exemplo, com o avançar da idade, em que a pessoa vai perdendo os dentes, mas sem uma razão patológica visível. Mas não deixa de ser curioso que também a falta de vitamina C se revela não só através deste sintoma, mas este era um dos sintomas muito visíveis e sinalizados, especialmente nas primeiras viagens dos portugueses nos barcos. Mas já agora, uma curiosidade, nós temos a ideia que demorou muitos anos para isto ser descoberto e ser remediado. Não demorou. Aliás, uma das coisas muito engraçadas que revela que os portugueses sabiam muito bem a importância das laranjas e afins para a prevenção de doenças como o escorbuto é exatamente o facto de que o nome de Portugal em muitos países por este nosso globo significa exatamente laranja.
Não sabia dessa.
Os portugueses habitualmente levavam muitos citrinos e queriam citrinos. Se tinham uma noção exata de que comendo aquilo não tinham escorbuto, ou se era só um gosto pessoal, não é? Afinal, a nossa terra, efetivamente, em Portugal há imensa produção de laranja trazida pelos árabes, mas o facto é que parece que a associação ficou na mente de muita gente que Portugal significa laranja em algumas línguas deste mundo.
O Dr. Luís Sancho é professor de Anatomia, Fisiologia e Introdução à Patologia na Escola Superior de Saúde da Universidade de Aveiro. Dr. Luís, ficamos por aqui hoje?
Ficamos por aqui hoje.
Eu nem me vou alongar com os dentes do siso e os caninos. Eu a dizer que já não me vou alongar e já alongar-me, não é? Enfim, é porque não resisto, professor. Eu queria resistir e não consigo.
Os dentes, porque infelizmente eles dão... Não dão tantos problemas como poderiam dar, felizmente para nós. Aliás, como
eu tinha uma pergunta, professor, não sei se percebeu.
Perdão?
Eu tinha uma pergunta, que era a seguinte. A propósito dos caninos, às vezes ouve-se dizer, e a propósito da nossa necessidade de comer carne ou não, e em torno desta discussão, algumas pessoas dizem, ah, e tal, algumas crianças já nascem sem os caninos acentuados, porque de facto não precisam de comer carne e a natureza é muito esperta, e por aí vai o resto do raciocínio e do diálogo. Provas há ou nem por isso?
Não, nenhumas, absolutamente nenhumas. Isso é querer estabelecer uma relação causal onde ela não existe. O facto de algumas crianças poderem eventualmente nascer sem os caninos acentuados não significa que a criança não... Bom, no início, claro que a criança não deve comer carne, tal que não deve comer quase nada a não ser o leite materno e progressivamente introduzir outros alimentos ao longo dos meses. Agora, então, o mesmo argumento se poderia dizer, eu conheço 3 ou 4 pessoas que têm os caninos extremamente acentuados e salientes. Então, o que é? Essas pessoas só nasceram para comer carne? Ou serão vampiros, não é?
Brincar.
Mas também lhes digo, se fossem vampiros, os caninos não eram muito úteis para fazer a punção dos vasos sanguíneos. Às vezes os autores literários deviam conversar mais com os seus amigos médicos para encaixar melhor as ficções.
Os argumentos,
criam,
não é?
Realidade.
Os argumentos, às vezes, é com cada coisa, é um fartote de rir. Dr. Luís Sancho, agora sim, agradeço-lhe a disponibilidade, desejo-lhe uma ótima segunda-feira, marcamos novo encontro amanhã e o fecho fica por sua conta.
Certamente, e amanhã cá estaremos, esperamos nós todos, continuando as pessoas que já vão sendo chamadas a ser vacinadas. E eu, até lá, e mesmo depois dessa vacinação, vamos continuar a manter as regras até conseguirmos todos ter uma imunidade de grupo aceitável. E fazemos isso usando a máscara corretamente, lavando frequentemente as mãos e mantendo o distanciamento físico sempre que possível. I said if I can't feel it, then how could it be? No magic could happen to me. And then I saw you, I couldn't believe it. You took my heart, I couldn't retrieve it. Said to myself, what's it all?